presença do Sr. Embaixador, que acedeu ao convite que a Comissão lhe formulou para vir expor um pouco da situação que se hoje em dia em Timor-Leste. Esta Comissão, como sabem, teve a ocasião, desde logo os primeiros sinais de crise, de fazer um contacto e uma diligência junto da chefe da Casa Civil do Sr. Presidente Ramos Horta, a doutora Natália Carrascalão, coisa que fiz logo na madrugada desse dia, e depois a própria Comissão enviou, através de Vossa Excelência, um e-mail dando nota da nossa preocupação e desejando o rápido restabelecimento do Sr. Presidente. Na sequência disso, os nossos contactos mantiveram-se sempre muito atuais. Sei que o Sr. Embaixador esteve também esta segunda-feira junto da Cplp, onde também apresentou o seu caso, assim dizer, e aqui manifesta uma vez mais a sua disponibilidade para, com toda a franqueza e com toda a abertura, expor a posição, enfim, do Governo Timorense perante essa situação. É uma situação que, obviamente, preocupa aqueles povos e aqueles que são amigos de Timor-Leste, como é o caso de Portugal e dos portugueses, e em particular desta Comissão, que ainda no ano passado fez uma visita oficial a Timor-Leste, onde se inteirou das várias realidades políticas, que são certamente difíceis, num país que se está a desenvolver, que é um país muito novo. Ainda há dias, quando esteve cá o Presidente Ramos Horta, dizia isso mesmo. É um país que é preciso ter tempo para assentar as suas estruturas de construção de um Estado, da justiça, da defesa, da segurança. E ainda ontem dizia o Primeiro-Ministro Xanana que o Estado não pode falhar. E por isso, com a esperança de que o Estado não falhe em Timor-Leste, o recebemos com muito gosto, uma vez mais sublinhando a sua pronta disponibilidade para aqui estar. Muito obrigado. E a palavra é sua, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero me dirigir, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Dr. Henrique Rocha Freitas, senhores distintos deputados. Permita-me dar aqui brevemente o ponto da situação de Timor-Leste e os desafios que se colocam neste momento. Fiz de uma maneira muito breve, mas depois estarei na disponibilidade também de dar alguns pontos de vista da situação em que se atravessa neste momento o país. Primeiro ponto, consternação e solidariedade. O Estado e o governo timorenses mantêm-se firmes e resolutos na governação do país neste momento. Ponderam solução para pôr fim à crise que já se prolonga mais de 2 anos. De igual modo, é manifesto a gratidão pela solidariedade portuguesa sempre no momento preciso, e a solidariedade internacional neste momento da sua história. O Estado português e a comunidade dos países da língua oficial portuguesa foram unânimes, uníssonos, na manifestação de consternação e repugnância pelo duplo atentado contra a vida do Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Dr. José Ramos Horta, e o Primeiro-Ministro José Alexandre Xanana Gusmão, no dia 11 de fevereiro de 2008. Subscreveram todos pela rápida recuperação do Presidente da República de Timor-Leste e manifestam total solidariedade com os órgãos de soberania do Estado timorense. Ponto 2. Ponto de situação. Foi decretado o estado de sítio fundamentado na razão do duplo atentado do dia 11 de fevereiro de 2008 contra a vida do Presidente e do Primeiro-Ministro, e a concreta ameaça à perturbação séria da ordem constitucional democrática dos autores dos atentados terem escapado ilesos e se encontrarem a circular armados pelo território nacional. O estado de sítio formalizou-se através da Lei nº 1/2008 e do Decreto do Presidente da República nº 43/2008, de 11 de fevereiro, que se vai prolongar até o dia 23 de fevereiro de 2008. Resta-nos a perder 2, 3 dias. Com a suspensão do direito de livre circulação, com o recolher obrigatório entre as 20 horas e as 6 horas, e a suspensão do direito de reunião e manifestação. O ex-tenente Salsinha, Gastão Salsinha, que se desertou também das forças das FFDTL, Forças Armadas de FFDTL, autonomeia-se e substitui, neste momento, conforme as informações que nos chegam, substitui Alfredo Reinaldo, que foi baleado no dia 11 de fevereiro, escapa-se assim com seus homens armados e encontra-se a monte. O Estado ordena as forças institucionais de ordem, a Polícia Nacional de Timor-Leste, apoiadas pelas forças das FFDTL, em perseguição dos fugitivos que atentaram à vida do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e atentaram à instabilidade do país. A autoridade timorense, através da Procuradoria-Geral da República, tem emitido 12 a 17 mandados de captura contra suspeitos nas tentativas do assassínio de 11 de fevereiro contra o Presidente José Ramos Horta e o Primeiro-Ministro Xanana Gujamão. O país, como sabem, encontra-se neste momento aparentemente calmo e tranquilo. As atividades económicas, a função pública, escolas, atividades públicas e privadas encontram-se funcionais durante o dia. Terceiro ponto, o estado de saúde do Presidente da República Timorense. Permita-me fazer aqui uma leitura aqui do comunicado que nos chegou esta manhã. Médicos muito satisfeitos com a evolução do estado de saúde do Presidente Ramos Horta. O Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta, foi submetido na terça-feira, no Hospital Real de Darwin, a uma quinta operação cirúrgica, tendo a mesma sido muito bem sucedida. A equipa médica do Hospital Real de Darwin, que assiste o Presidente José Ramos Horta, informou estar muito satisfeita com a cirurgia reconstitutiva realizada para tratar as feridas que o Presidente da República sofreu no tórax. Os médicos informaram também que a forte sedação a que o Presidente Ramos Horta tem estado submetido será gradualmente reduzida nos próximos dias. A equipa cirúrgica manifestou-se confiante na completa recuperação do Presidente. Após a operação cirúrgica, familiares do Presidente, que o acompanharam em Darwin, Austrália, norte da Austrália, manifestaram grande satisfação. Os familiares agradeceram ao pessoal do Hospital Real de Darwin e aos milhares de pessoas que de todo o mundo têm enviado votos de recuperação ao Presidente José Ramos Horta. Os familiares agradecem a todos a compreensão e o respeito que têm manifestado face à necessidade de descanso e da privacidade do Presidente Ramos Horta, contribuindo para uma recuperação mais rápida e completa. O Presidente da República tem planeada uma visita oficial à Austrália, a qual deveria ter se realizado em fins de fevereiro, centrada nas boas relações entre os dois países e no programa de combate à pobreza em Timor-Leste. A visita encontra-se adiada, devendo realizar-se em data a marcar, logo que a saúde do Presidente Ramos Horta o permita. É o fim da comunicação que nos informaram aqui à Embaixada. Resta-nos agora dar aqui umas notas. Encontra-se hospitalizado, como sabem, para o tratamento dos ferimentos e, segundo os médicos australianos, a sua completa recuperação poderá demorar cerca de 6 meses. Quarto ponto, presença das forças australianas em Timor-Leste. Neste momento, o governo australiano disponibilizou mais de 1000 soldados australianos e novo-zelandeses que se encontram no território em Timor-Leste para apoiar o governo na manutenção da paz e estabilidade no país. As forças australianas não se integram no comando das Forças das Nações Unidas em Timor-Leste, que se chama UNMIT. Quinto ponto, desafios. Os descontentamentos políticos podem comprometer-se à estabilidade do país, dando desta forma uma possível instabilidade. Propõe-se o prolongamento da presença das Forças das Nações Unidas no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sei da sua disponibilidade para estar disponível, enfim, disponibilidade, deputado, senhor, a sua disponibilidade para responder às questões e às intervenções que os senhores deputados possam entender fazer. Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar calorosamente o Sr. Embaixador e dizer-lhe que é com muita alegria que o vemos aqui na nossa comissão. Alegria essa que vinha já do convite anteriormente endereçado, ainda antes de alguém suspeitar que uma perturbação tão grave iria acontecer no desenrolar da vida política de Timor-Leste, designadamente os dramáticos acontecimentos do 11 de Fevereiro. Mas se o convite já fazia sentido, a partir de então ainda mais sentido fez. Como o Sr. Embaixador bem sabe, eu fui um dos membros desta comissão que em dezembro de 2006 estive em Timor-Leste, o que significa que tenho a obrigação de conhecer um pouco melhor a situação do vosso país. Fico naturalmente satisfeito por saber que o Estado de Saúde do Sr. Presidente está no bom caminho. Isso, ouvindo agora o relato que fez o favor de nos ler há pouco, ainda antes de começarmos a reunião, quando estava a falar em sedação. Sedação é a aplicação de sedativos, e sedativos são calmantes, portanto, medicamentos para o terem tranquilo, e, portanto, o que irão fazendo é progressivamente retirar-lhe esse tipo de medicamentos para que ele volte novamente ao mundo. Pronto, é que há bocado tínhamos aqui a dúvida sobre isso que era. Portanto, também é bom saber que, falando portuguesmente, sedação são drogas e vão deixar-lhe de dar drogas tão fortes para que ele volte a ter uma vida o mais normal possível. Pronto. Eu gostava de colocar a questão noutros, portanto, independentemente disto, gostava de fazer um outro tipo de perguntas. Quando nós estivemos em dezembro de 2006, apercebemos-nos de que havia uma necessidade urgente de, entre muitas outras coisas, mas aquelas que mais nos ressaltavam à vista, era de conseguir garantir emprego ou, no mínimo, ocupação. E devo dizer que foi com muita preocupação que vi que, designadamente, os mais jovens, relativamente aos quais se dizia que eram especialistas no fabrico daquele tipo de armas artesanais, extremamente perigosas, etc., não vale a pena estarmos aqui a desenvolver essa tecla, mas que os mais jovens, que estavam efetivamente desempregados, desocupados, e muitos deles descontentes com o evoluir da situação, não direi política, mas da formação do Estado de Timor-Leste. E nessas circunstâncias, nós também soubemos que os jovens eram grandes adeptos do Alfredo Reinado, a quem nas reuniões que efetuámos, alguns tratavam por capitão, outros por major. Mas isso posto não me incomoda nem me interessa aqui discutir. Agora, depois dos atentados de 11 de Fevereiro, tive muitas pessoas amigas e conhecidas que se questionavam relativamente a isso, da grande presença de jovens no funeral do Reinado. Bom, quando o Sr. Presidente do Parlamento de Timor-Leste esteve aqui na Assembleia da República, refiro-me nesse dia, eu fui um dos deputados que foi chamado para poder acompanhá-lo na visita e na reunião que ele efetuou aqui ao Parlamento. Ele disse-nos, ele e a delegação que eu acompanhava, que 50% dos deputados eram favoráveis ao Alfredo Reinado. E no funeral tive pessoas que eu não vi as imagens, mas houve quem visse imagens que me chamaram e que me vieram dizer exatamente que tinham ficado intrigadas com a presença do que pareciam ser freiras católicas nesse funeral. O que significava que haveria aqui assim uma situação de uma grande complexidade para quem não percebe muito bem a política timorense. Qual é a sua percepção desta situação? Havia aqui falta de informação. Isso foi uma das situações que verifiquei em Timor-Leste, não querendo ser deselegante para consigo, nem para com o seu povo, mas pareceu-me que o boato proliferava em Timor-Leste com uma facilidade que me fez lembrar os nossos tempos da Revolução de Abril, em que alguém dizia qualquer coisa e aquilo a seguir era amplificado e, quando menos esperava, já a notícia estava, já o boato tinha transformado em notícia e tinha amplificado, etc. Portanto, apercebi-me de que em Timor-Leste havia, de facto, foi uma das coisas que referiu então o Primeiro-Ministro Ramos Horta, como é que ele pensava ultrapassar essa situação, porque... Pois, exatamente, eu também lhe disse isso na brincadeira, que era decretar o fim do boato, mas as coisas não se resolvem dessa maneira. Como é que é possível chegar-se a uma situação destas, de haver um atentado desta gravidade, que não se soubesse? Segunda situação, que esforços é que têm sido feitos para dar ocupação à juventude? É que eu, pessoalmente, fiquei muito preocupado, foi das coisas que mais me preocupou-me e chocou-me, pobreza, as más condições nos campos de deslocados. Eu à revelia, visitei o do hotel no último dia em que estive em Timor, pela manhã, portanto, apercebi-me de situação muito, muito complexa. Depois, uma outra questão é, eu tive a oportunidade de ouvir grandes elogios à GNR, não só nas reuniões em que participámos, mas com o povo com quem contactei, na praia, no Porto e no campo de deslocados. E refiro sempre isto como uma situação que me parece de grande conforto, é que quer na praia, quer no campo de deslocados do hotel, me diziam que a GNR só avisava uma vez. Portanto, significava que as populações tinham confiança na GNR, porque a GNR a seguir atuava. Enquanto que outras forças militares com equipamento mais sofisticado parece que não lhes davam tanta tranquilidade. Segunda situação. Ainda anteontem li um artigo novamente sobre o medo. O medo é terrível. E não sei qual é que é mais difícil de combater, se o boato, se o medo. Mas a sensação com que fiquei é que havia, entre os milhares de deslocados em Timor-Leste, havia muito medo de regressarem aos sítios de onde tinham partido. Como é que acha que se pode um dia vir a ultrapassar essa situação? Porque, pela força, não parece que seja possível fazê-los regressar. E recordo-me de o então deputado e nosso colega aqui de comissão, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Abílio Fernandes, por mais do que uma vez ter colocado questões muito práticas sobre agricultura, numa perspectiva de se tentar dar alguma ocupação às pessoas, exatamente na área da agricultura, o que, na opinião dele, seria relativamente fácil, e até, suponho que foi o Sr. Primeiro-Ministro que nos referiu um exemplo que estaria a haver com técnicos portugueses em determinado tipo de explorações e dos sucessos que estavam a ter. Como é que vê a evolução dessa situação? E por agora, ficavam por aqui.
Muito obrigado. Sr. Embaixador, se quer usar a palavra para responder.
Sr. Presidente, talvez eu usaria já a palavra para poder responder, senão ficava com a carga de perguntas e não responderia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou, pela questão, tento responder na minha perspectiva e da experiência que eu tive e, ao mesmo tempo, na posição em que neste momento me encontro, responder a essas três perguntas. Não, a minha percepção de 50% dos deputados favoráveis ao Reinaldo, não lhe posso garantir, não. Não quero confirmar isto. Não sei se o Sr. Presidente confirmou. Naturalmente, haverá razões para isto. Mas tenho toda a certeza de que há uma vulnerabilidade em termos da situação. Se a situação permanecer sem uma solução, as pessoas tendem a dizer que era melhor que fosse aquele senhor viesse cá para dar o fim da situação. Mas não me quero confirmar esse 50%, uma vez que se o Sr. Presidente do Parlamento tem dito isto. Mas,
o Sr. Presidente, poderá não ter sido o Sr. Presidente, mas foi a delegação, da delegação timorense, eu não quero agora pôr na boca do Sr. Presidente palavras que ele pode não ter dito, mas se não foi o Sr. Presidente, foi um dos outros deputados.
Mas é verdade que a situação se perdurou para mais de 2 anos. desde a crise de 2006, que deu depois com o fim do primeiro governo constitucional, o governo de Maria Alkatiri, a situação destes amotinados, dos 600, praticamente 600 militares que foram despedidos, e depois com a desertação do Sr. Alfredo Reinaldo, que ela era comandante da Polícia Militar, isto tornou-se cada vez mais como que um grupo que inicialmente vinha com razões contestatárias no sentido de uma segregação que havia entre os de Lourçá e os de Loromono, que fazem parte do Oeste, do grupo étnico do Leste e do grupo étnico do Oeste. Foi um aproveitamento político, obviamente, que eu queria dizer também, foi um aproveitamento político para aquela circunstância, para poder dar também uma outra forma de visão contra a política do governo de Alkatiri na altura. Isto teve efeito, efeito político naquela altura, mas depois este instrumento não chegou a ser como aqui um instrumento político, quer dizer, foi de circunstâncias. Esta divisão de rivalidades étnicas entre Lourçá e Loromono. Mas é verdade que, contra tudo e contra todos, e contra, depois do governo formado, o governo optou-se mais de uma via pacífica de negociação do que uma via, o que se transparece neste momento, de uma via em termos de poder, de uma via judicial. E houve esta controvérsia que também acabou por criaram certos circuitos entre o setor judicial e o governo, que chegou até o momento em que nós encontramos, que o Alfredo depois foi morto. Mas o Alfredo conquistou um bocado esta simpatia de estar na massa, nos jovens. Podia ser jovem também. Mas dos momentos que ele apresentava, que ele se manifestava em tom político, quer dizer, os comentários que se vinham da sociedade timorense falava-se que não era consistente. Havia um bocado de inconsistência no que o Alfredo dizia. Mas isto também se aproveitou em circunstâncias para alguns aproveitamentos políticos. Bom, esta percepção de os jovens estarem com o Alfredo não é desmentida, no sentido de que há realmente uma parte da juventude que não tem onde fazer, não tem emprego, não vão às escolas, famílias um bocado desalojadas. Isto levou todo a uma circunstância para criar um ídolo no Alfredo. Há uma outra circunstância que se depara em Timor, em que vem Alfredo, uma figura daquele herói de Cuba, aquele senhor Che Guevara. E vem, tem tudo nos chapéus e nos bonés, o Che Guevara na cabeça. Parece que encarnaram-se esta figura. E Alfredo parece que vinha encarnar neles esta figura do Che Guevara. Ninguém vai dizer que o contrário. A juventude manifesta sempre a rebelião. E foi também um momento preciso para aproveitar essas circunstâncias todas para fazer com que a circunstância fosse aproveitada politicamente. Mas queria manifestar de que o conteúdo realmente não era aquilo que deveria ser manifesto. Que deveria era a coesão nacional. Porque todos eles também pensaram de que o Estado teria que ser a única, a bandeira é esta, todas as vezes que vão à manifestação levam a bandeira nacional, têm os mesmos sentimentos patrióticos, mas este momento é explorado para essas circunstâncias, mas creio e acredito que realmente a falta de emprego, o civismo, o patriotismo, um bocado de como poder encarar o Estado, a nação, não é tão fácil para pessoas, ou para jovens, ou para crianças, que nasceram, ficaram sob o domínio da Indonésia dos 24 anos. Queria me lembrar também de que a Indonésia sempre patuou por uma vida fácil, Porque quem apoiava a Indonésia teria a vida fácil nos momentos de ocupação. Mas com a independência, isso tornou-se difícil para aquelas pessoas que estavam habituadas a receber tudo que era da Indonésia. Era assim que a Indonésia nos deixou. E também a Indonésia, agora não tenho que falar da Indonésia, obviamente, teremos nós a dizer que nós queremos o que devemos ser. Mas este... Obrigado, sim. Mas, portanto, esta mentalidade, esta educação do patriotismo, não começou como tem noutros países. Nós fomos interrompidos por aquela circunstância toda. Agora, quereríamos realmente de uma forma mais ordeira, mais pacífica. A democracia entrou, mas uma democracia em que entrou no meio de um transtorno que nós tínhamos de mudar as mentalidades, de uma mentalidade super dependente, de estar na dependência total de uma ocupação em Indonésia, que levaram 25 anos, e de uma cultura com poucas exigências da vida, e também a Indonésia não formou uma classe sequer em Timor. Não temos juízes, não temos profissionais liberais, não temos advogados, não temos... Obviamente deram cerca de 2 mil bolsas à Indonésia, mas pertencia a uma classe de elite. Esta classe de elite não se encarnava naquela massa de jovens que hoje, obviamente, estão todos um bocado, quase a tipo Che Guevara, e vem no Alfredo Reinaldo um outro Che Guevara, e pensam que este seria então o ídolo, ou seja, uma inspiração em termos de uma libertação pessoal e de orgulho também. São esses fatores, são esses problemas que se colocam neste momento. O que já se fez? Realmente fez pouco, mas fez-se pouco. As escolas, foi-se primeiro recuperar as infraestruturas do governo, da primeira legislatura, do governo passado. Este governo também quer fazer o mesmo, recuperar as escolas para que haja mais jovens que não deixem de ir às escolas. Era a única que podia ter, recuperação das escolas, recuperação das infraestruturas. Foram apenas 5 anos, mas isto não chegou ao auge de poder recuperar todas as infraestruturas, qualidade de professores, reintrodução da língua portuguesa, mudança da mentalidade, para além da vida de todos os dias, de que terá que alimentar, terá que sustentar, terá que ter emprego para sustentar as famílias e não morrer de fome. Porquê que não há agricultura? Há tanto campo aí, precisamente esta questão também que nós colocamos. À medida que se vai, em Timor, à medida que se vai abrindo escolas, à medida que se vai tendo universidades, à medida que se abre para o mundo exterior, os timorenses despreendem-se da vida tradicional. Era melhor que nós fôssemos à cidade. Era melhor que estivéssemos em Dili ou Baucau. Era melhor que estivéssemos nas vilas mais desenvolvidas do que estivéssemos no interior. São outros problemas da administração que se coloca. Porque é que não leva Dili para o interior em vez do interior para Dili? São desafios que se colocam neste momento o governo, a administração. Mas as pessoas sentem, veem, sobretudo os jovens hoje, e já não sentem esta atração para o interior. Cultivar os campos, isto era no tempo dos meus avós, dos meus pais. Agora eu quero ter uma moto, quero ter uma bicicleta, quero passear na rua, quero estar nos hotéis. Há uma tendência que existe também na vida desses jovens também. E vida fácil. Portanto, tudo isto vem degenerar-se numa situação em que eu gostaria de dizer que realmente aqui todos os meios possíveis de fazer com que limite um bocado este grande fluxo desta juventude, de concentrar-se mais na sua própria formação, na sua própria educação, e sobretudo uma responsabilidade também dos pais. Esta responsabilidade dos pais nós não temos. Temos uma influência fortemente da Igreja Católica, com a educação que vem das missões, das igrejas, das escolas católicas, mas em tão pouco tempo não dá para superar o fluxo desta população que cresce, e segundo a Unicef, espera que até no ano já para o ano 2009 o fluxo vai para uma população de quase 1 milhão de habitantes, dos quais 60% são jovens. Portanto, são esses desafios que colocam realmente ao país, para quem governa neste momento. Desafios de emprego, desafios de mudança de mentalidade, desafios de sentido de nacionalismo e patriotismo, desafios de coesão nacional e desafios da democracia também. Nós não percebemos muito da democracia. O que democracia para a democracia é mais aconchegada da democracia para as pessoas que estão, que sabem, que leem, que têm os conhecimentos. A nossa gente, a democracia sim, eu posso mesmo até ir à casa, mesmo à noite, e poder ver quem está lá e assaltar. E fazer os molotovs, e se ele é meu... Existiu também, portanto, esta ideia de que o meu adversário político é também o meu inimigo. Portanto, isto veio criar condições um bocado extremas no sentido de voltar a dar uma estabilidade ao país, sobretudo tendo em conta estes quase 100% da massa crítica da população, que são jovens, em ter um sentimento de que é necessário pugnar-se pelo patriotismo e pelo nacionalismo, pela tolerância, e depois sentir-se de que estamos no nosso país. Nós estamos a construir o nosso país. Que não venha tudo do céu. É necessário que tivesse esta ousadia de fazer com que nós próprios a servirmos o nosso país. Mas isto não, neste momento não existe. Este sentimento não existe. O sentimento que existe é este. Quem governa tem que dar tudo. Quem governa deve fazer tudo. Para além da máquina governativa, é conhecido, nós estamos nas nossas experiências, tudo é frágil, embrionário, mas que nos deixe algum tempo para poder fazer, enquanto não tiver a estabilidade e começar. Portanto, as respostas praticamente, quer dizer, estava a haver uma perspectiva assim, quase um beco sem saída, se nós respondemos primeiro, ou fazemos primeiro, ou tem que fazer ambas as coisas. É, planear, responder e fazer. Vai ser muito difícil nesse sentido, mas é verdade, não deixa de ter a vontade política dos nossos governantes, e que neste momento se coloca. A presença no funeral. Senhor Deputado, eu creio que foi também para diluir um bocado, penso eu, até me senti um bocado, nesse sentido de diluir um bocado, porque esta massa jovem quer sair nas televisões. Esta massa jovem quer sair, assim, dilui um bocado também aquela versão de que a nossa obra teve algum impacto, mas é necessário depois coordenar esta força. Em termos positivos, sim, é de diluição daqueles atos que eles fazem. Eu fiz algo e saí na televisão. Para o timorense sair na televisão é uma coisa extraordinária. Mas não penso que foi toda a população aí para o funeral do Sr. Alfredo Reinaldo. Obviamente que temos um culto muito extraordinário. Nós temos um culto igual que tem em Portugal também. Nós, o que tivemos em Timor foi de Portugal. Foi de Portugal. O culto católico, culto aos mortos, seja ele inimigo, seja ele amigo, no dia em que morre, toda a gente vai. E o funeral era de dois. Eram dois senhores. Era do Reinaldo e do Leonildo. Portanto, obviamente, teria que haver muita gente. Muitos por curiosidade, outros por simpatia, outros pela euforia do patriota, da luta que o Reinaldo fez. Mas creio que foi também, em outra parte, foi também uma forma de diluição, de eles poderem também transparecer, porque queriam também personificar este momento. Mas não tenho a certeza, não quero dizer que foi muita juventude lá, creio que não também. Mas uma parte, obviamente, que esteve lá a marcar a presença, pelo sentimento, pelo tom revolucionário, queria dizer assim, que tem daquela juventude, já com aquela estrela do Che Guevara, que lhe dá como ideário político desta juventude. Pobreza. É o país mais pobre do mundo. Mas isto também não queremos comparar a Kosovo. Nós temos recursos. Temos território. Temos gente. Agora, obviamente, das antigas colónias portuguesas, temos a Guiné-Bissau, que muitas vezes comparam Guiné-Bissau com Timor-Leste também. Sim, mas se foram apenas assim, não me quero defender. Também terá que haver uma certa consistência, porque foi também uma obra de Portugal. para que o país fosse independente também. Agora não se pode voltar atrás. E não se pode dizer o contrário. Terá que se afirmar veementemente que tem que ajudar para que o país cresça. Agora, as comparações claudicam muitas vezes. Nós dizemos que Timor é pobre, é como o Kosovo e Guiné-Bissau, isto não anda. Né? Também não, nós não queríamos que fosse assim. Agora, que haja esforço no sentido de concentrar, de consertar em termos diplomáticos, em termos políticos, de tudo quanto for necessário, com os recursos que nós temos, o país tem. Temos o petróleo, temos recursos naturais, que venha realmente, obviamente, isto que se discutiu também, mas que não deu tempo. O dinheiro não pode estar congelado nos bancos dos Estados Unidos da América. Eu creio que a população, a igreja concordou, a população concordou, a Argentina concordou. Tem que fazer, os governos terão que mexer com aquele dinheiro para que dê de comer aquela gente que não tem dinheiro. Obviamente que isto seria até formas políticas de chegar até lá, concertações de chegar até lá. Mas terá que haver estabilidade no país. Não havendo, não se poderá programar, nem se poderá fazer gestão disto. Portanto, pobreza em termos de recursos não, pobreza estrutural, naturalmente, está na ordem do dia de poder reestruturar. Pobreza no planeamento, acredito que sim. Também aqui uma causa crónica, uma causa que se tem em Timor, por não termos os nossos recursos humanos suficientes. O país tornou-se independente praticamente com 35% ou 45% de pessoas letradas. A Indonésia formou cerca de 2 a 3 mil licenciados. Feliz ou infelizmente estive na Indonésia. E ficou. As licenciaturas que se fazem na Indonésia são aquilo que nós sabemos que hoje o que são. Ou de bom ou de mau, mas aquilo que se tem consoante a universidade onde se pode entrar, não é? Eu, felizmente, fui uma universidade com muita reputação e deu-me realmente o prazer de estar também a estudar naquela universidade. Aquilo que aprendi podia ser o mesmo que se tem em Portugal. Mas noutras universidades não eram assim iguais. Mas formou-se gente. Formou-se gente. Mas gente, pouca gente. Quadros não tínhamos. Tínhamos poucos quadros. Esta que é a limitação também dos nossos próprios recursos. Tanto assim que nessas contratações temos sempre assessores internacionais e muitas vezes também vem criar confusão no país. Portanto, reconhece-se esta limitação de quadros que fazem parte também da pobreza estrutural do país. Esforços. Sr. Presidente, Sr. Deputado, país estável, a paz e a harmonia naturalmente resolverá esta questão de esforços com os planos de desenvolvimento político que o governo, ou os governos que virão, poderão consertar na política de desenvolver o país. Não havendo esta estabilidade, seria talvez o primeiro a nós discutirmos, as outras virão de acréscimo, penso eu assim. Senão, não tendo esta estabilidade, não tendo esta paz, sobretudo esta estabilidade política interna, por mais que tenhamos esforços em termos de programação, de planeamento, de desenvolvimento, não poderá realmente vir a formar-se. Elogios à GNR. Já está confirmado, mais que confirmado, até os próprios australianos dão este crédito. E já por várias fontes que nós temos, até há quem diga que hoje Portugal... Não tem nada agora aqui para reconfortar os senhores deputados, mas aqui só tem a dizer a verdade que é, que Portugal tem, sobretudo nessas missões, quando é bem visível a presença portuguesa. Primeiro, a presença portuguesa tem uma certa simpatia, tem uma certa, eu diria assim, uma empatia que existe entre os timorenses e os portugueses. Isto que os outras pessoas não conhecem. Os que não são portugueses não conhecem. Os australianos não conhecem isto. Já por várias vezes os australianos perguntam porquê que vocês estão mais próximos dos portugueses e não estão próximos a nós, só nós daqui a 1 hora e 45 minutos para Darwin? E os timorenses respondem assim, porque os senhores não sentem aquilo que os portugueses e nós sentimos com os portugueses. Obviamente, tudo está encarnado num processo histórico de 400 anos, da civilização, de cultura, de religião e também deste fusão que havia com a cultura portuguesa. Tanto assim que a presença portuguesa, só ela, resolve em certa medida alguns problemas também. E a presença da GNR, uma presença de persuasão, uma presença de mais dissuasora, resolveu muitos problemas. Não era necessário que mantivesse lá muita força para resolver as questões. Portanto, isto está mais que reconhecido, porque muitas vezes em Timor as questões também, muitas vezes, não se resolvem aos planos, assim, quase a tipo ocidental. Muitas vezes até falham. As questões passam mais pelo sentimento e pelas empatias e resolve-se muita coisa. Portanto, os elogios merecem, eu creio que na hora do dia esses elogios permanecem. Não somos nós só timorenses a dizer esses elogios, mas são também os internacionais que lá se encontram e até os próprios, as próprias Nações Unidas reconhecem este elogio, dá este elogio a GNR. Medo. Medo e boato. Eu creio que o boato está acima do medo. O boato foi mais do que o medo. E o boato tem sido realmente uma outra causa deste flagelo, que neste flagelo no sentido de criar o terror e o pânico neste momento. Eu creio que, para além da limitação dos jornais que nós temos, para além também da comunicação social e das coisas, mas ultimamente eu creio que está-se a tender a limitar um bocado estes boatos.
Sr. Embaixador, permite-me que eu tive aqui a indicação de uma circunstância que vamos ter que modificar. Peço perdão.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu estávamos aqui na... sim, o medo e o boato. Eu creio que o boato foi mais do que o medo. O boato está acima de tudo. O boato porque existe também uma forma, um aproveitamento político também de vez em quando que se cria para poder também fazer os seus aproveitamentos, as suas conquistas. Eu creio que... fica assim como um tom da nossa parte, no sentido de ver que as autoridades também... Eu creio que neste momento as autoridades reconheceram de que o boato foi muito, muito, muito perspicaz no sentido de criar a instabilidade no país. Tanto assim que neste momento, quer a presidência, quer o governo, quase minuto a minuto, hora a hora, tem sempre a comunicação social a funcionar. Mas a nossa televisão, a nossa rádio tem limitações. Não dá para desmentir certas coisas com as distâncias que se encontram das montanhas que intransponíveis de vez em quando também que está noutra aldeia. As coisas não chegam, não é? Mas neste momento eu creio que tudo está a fazer o possível para transpor esta questão dos boatos que existem. Reconheço que existe realmente, é quase que o boato é mais do que o medo, o boato quase que mata mais do que o medo. Porque vi lá os anos que lá vivi também, e senti que o boato às vezes dizia que vinha já de Baucau, de quatro caminhonetas de Baucau, que vêm agora atacar Dili. E nós que estávamos em Dili estávamos todos cheios de medo e a querer fugir, mas não aconteceu nada. Foi apenas um boato que alguém mandou no telemóvel a dizer que é um aproveitamento político também. Portanto, aqui existe, não sei qual é a forma de poder também, mas o Estado, o governo timorense neste momento, sabe deste assunto e tenta poder fazer com que transpor esta situação de boatos, mas as limitações são várias. Mas isso está também, reconhece que este realmente é uma forma, é uma causa que realmente cria instabilidade também no país. Sr. Deputado, muito obrigado.
Obrigado pela franqueza das suas palavras na resposta que deu ao Sr. Deputado Renato Leal. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, Sr. Embaixador, Srs. Deputados, tal e qual como disse o meu colega Renato Leal, foi a pena que a reunião, a audiência do passado dia 13, não tivesse lugar, porque teria sido talvez melhor para todos, e sobretudo para o povo de Timor, que estes acontecimentos não tenham sucedido. Mas também é verdade, como o Sr. Embaixador, na sua longa resposta ao meu colega Renato Leal, afirmou, é verdade que nós estamos numa construção de um país muito recente e, portanto, estamos ainda nos primeiros dias, digamos, de um país independente, um país que tenta, como é evidente, que as suas instituições democráticas funcionam da melhor forma, que consiga criar aquilo que falou, que é a unidade nacional e a identidade nacional, que consiga níveis de desenvolvimento e de instrução da sua população. E neste início, infelizmente, não é só em Timor, mas normalmente a história dá-nos muitos exemplos destes. E há bocadinho, quando se falava no Alfredo Reinado, é verdade que países novos, com os mais jovens, muitas vezes as únicas referências que têm são os militares ou quem luta, e portanto também não é nada que realmente nos surpreenda, neste caso para mal do povo timorense. Eu gostava de pegar aqui nas palavras do Sr. Presidente no início, que realmente a situação de Timor preocupa os amigos. Eu acho que preocupa muitos portugueses e eu este fim de semana, e permita-me esta parte, Sr. Embaixador, numa reunião partidária, que eu sou deputado das comunidades portuguesas, pensava que os militantes do meu partido me iam perguntar sobre questões que, recorrentemente, aqui os meus colegas sabem que eu apresento nesta comissão, e fiquei surpreendido que a questão que eles trouxeram para a reunião foi a questão de Timor. E são pessoas que nem residem em Portugal, são portugueses que não residem em Portugal. Portanto, esta é uma questão que nos toca muito. Em termos da nossa política externa, é algo que também identifica muito com este com Portugal. Acho que a nossa política externa trabalhou muito para a solução que foi encontrada para Timor, que envolveu o Portugal no seu todo, tal como, eventualmente, nunca outra decisão em termos de política externa. E, portanto, isto é uma matéria que realmente nos preocupa muito, independentemente das boas notícias do estado de saúde do Sr. Presidente, que realmente nos reconfortam. Dado que a sua exaustiva resposta ao meu colega Renato Leal já tocou um conjunto de matérias que eu gostaria de perguntar, aquilo que é fundamental perceber hoje é que é necessário criar estabilidade. A estabilidade é essencial, porque sem estabilidade é evidente que todos os objetivos e desafios que eu já fiz referência e que o Sr. Embaixador citou são impossíveis de alcançar. E a questão do boato, como agora acabou de falar, também se prende com a falta de instrução. Isto é sempre assim, não é uma questão... Nós temos que ter conhecimento disso, também noutros casos que a história, infelizmente, nos mostrou. E, portanto, têm que ser criadas todas as condições para que exista essa estabilidade no país que permita proporcionar o desenvolvimento, aproveitar realmente a riqueza que o país tem, que já aqui tive a oportunidade de nos lembrar. E, por isso, a pergunta que eu lhe deixo é uma pergunta... ou duas ou três perguntas, numa só pergunta, que me parece essenciais neste momento para nós percebermos um pouco mais. É se há possibilidade, na situação atual, de garantir essa estabilidade, se a ajuda internacional a vários níveis é suficiente ou é adequada para manter essa estabilidade, e esta realmente é a questão que nós nos pomos também, porque sabemos de antemão que sem a estabilidade parece-me que será difícil concretizar os outros objetivos. As preocupações que aqui manifestou são importantes. É preciso não esquecer o passado histórico recente e, portanto, da anexação de Indonésia, a forma como a Indonésia lidou com a questão de Timor e a importância que teve a vários níveis. E, portanto, um país só cresce com essa estabilidade, com o desenvolvimento, com a implantação firme das suas instituições democráticas e, portanto, a pergunta que lhe ponho é, estabilidade, há condições neste momento para garantir essa estabilidade? Se não há, o que é que realmente se pode fazer e o que é que a ajuda internacional, e neste caso todos os países que compõem as diversas instituições internacionais, podem eventualmente fazer, transformar a sua ajuda, adequar a sua ajuda, aumentar a sua ajuda? Portanto, era uma impressão para que nós possamos também entender o que é possível fazer para garantir essa instabilidade, porque já percebemos que alguma instabilidade reina em Timor. Eu não tive a oportunidade, como o meu colega Rafael, de ir a Timor, portanto não conheço a situação in loco, portanto aquilo que sei é daquilo que leio, mas tive a oportunidade de falar com um colega meu que foi a Timor e realmente transmitiu-me também praticamente a mesma ideia, ou mesmo a mesma radiografia que o deputado Natalial, e realmente é uma situação complicada, que é, infelizmente, normal num período destes, mas convém realmente garantir a estabilidade de Timor, e é por isso que eu gostaria que me pudesse, eventualmente, se tiver possibilidade para isso, nos responder ou nos dar algumas linhas do que, eventualmente, nós podemos refletir sobre a forma como, até Portugal, a nível pessoal, age em Timor.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Embaixador.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, queria responder aqui só por duas, com dois pontos. As questões partidárias não são... nós temos neste momento mais de 11 partidos políticos em Timor. E partidos, uns históricos, realmente, outros ainda na sua gênese de formação, todos eles tendem no sentido de ver um bocado um poder... eu também quero governar, quer dizer, esta obsessão de... a obsessão da luta pelo poder. E todos procuram com que a massa jovem venha para eles. O eleitorado. Obviamente isto é a conquista que realmente os partidos políticos querem. Mas esta massa que nós temos em Timor é uma massa, não é idêntica que tem aqui na Europa ou que tem em outros pontos, não é? Nós estamos bem formados. Porque é que quero partir deste princípio de dizer isto? Porque isto, quer dizer, a formação dos partidos cria em certa medida já como uma noção de o autêntico, a rivalidade que se poderia vir para criar o adversário político, o inimigo político, entendido assim. Isto vem na sequência de que já as pessoas estão um bocado nesta percepção de que eu tenho que ter um arsenal não intelectual, mas um arsenal bélico para me poder defender. Infelizmente isto que tem. Por isso que eu coloco as duas, eu respondo em duas coisas, a formação dos partidos políticos, a formação, e depois a mentalidade de recurso a algum arsenal bélico. O arsenal bélico aqui é estas armas tradicionais, que são muito perigosas. E neste momento existem esses dois fatores. A rivalidade política e a mentalidade do inimigo, do próprio concidadão a ser o inimigo por uma rivalidade política, e eu tenho que me recuperar, tenho que estar apetrechado do meu arsenal bélico, que são essas armas tradicionais que chamam Rama Ambon, Molotov Cocktail, as agaias, espadas, armas de fabrico caseiro, e não só as armas que estão aí, conseguem em assaltos e conquistar essas armas em seu poder para se defenderem, defender do grupo, do clã, do partido. Isto é que realmente o desafio neste momento, que temos neste momento, com a agravância de que essas armas, para além das tradicionais, essas armas estão proliferadas no território. Neste momento, não tenho a certeza se as Nações Unidas ou as nossas autoridades chegaram à conclusão de poder recuperar de uma forma ordeira e com responsabilidade todas essas armas que estão na posse dessas pessoas, que se diria assim, irresponsáveis. Para além desses metais, que muitas vezes usam como armas tradicionais, e muito venenosas. Essas armas tradicionais põem na ponta da seta um veneno que vai e mata. Bom, isto não se... hoje, é claro, há mais. Portanto, o Sr. Reinaldo conseguiu as armas, para além das armas que conseguiu da própria Força Armada, também conseguiu a soldo, não sei de quantos, que se conseguiram ter essas armas. Portanto, está aqui todo este perigo, desse que poderá ser, para além das pessoas poderem se, de um momento para outro, ter uma fricção e depois ocorrer uma guerra civil, eles precisam usarem deste arsenal que têm e voltar a uma guerra sangrenta. Portanto, este é o primeiro desafio que eu queria responder à pergunta do Sr. Deputado. Apesar de nós termos de mãos abertas, nós termos toda esta disponibilidade da comunidade internacional, obviamente sabemos também de Portugal, dos amigos da CPLP, do Brasil, e toda esta solidariedade que têm connosco, mas é necessário também que se objetive em termos concretos os desafios que neste momento se colocam, neste momento, a proliferação das armas. Neste momento, o controle das armas, julgo eu que não está ainda a ser, em certa medida, sob uma responsabilidade para ver essas armas assim nas mãos destes, quer dos fugitivos, quer de pessoas que já por muito tempo ficaram com as armas. E também o uso desses metais que realmente muitas vezes levam a serem objetos de armas tradicionais mortíferas. Portanto, queria em primeiro lugar, nesse sentido, responder a esta pergunta, dando sobretudo esta cobertura de que há uma responsabilidade também internacional no sentido de fazer com que detém esta proliferação de armas no território, chamando sobretudo pela responsabilidade das pessoas que usam essas armas, né, de poder fazer o mais que puder recuperar essas armas e estar sob o controle do Estado e do Governo. Penso eu isto. E depois a autorização dessas armas brancas. Essas armas brancas deverão ser banidas. E não tendo isto, uma ameaça é séria e a instabilidade poderá vir e a guerra civil poderá, em qualquer momento, poderá instalar no país. São as preocupações. Condições. As condições, Sr. Deputado, tenho a percepção de que existem inumerosas condições, várias oportunidades, sobretudo para este desafio seria então a reconciliação nacional. Já o Sr. Presidente Ramos Horta pensou nisto, eu creio que ele é bem a pessoa indicada para fazer estas negociações e de fazer este concerto de diálogo nacional para pôr fim ao conflito, esta instabilidade que tem no país. O diálogo nacional é importante, quer na essência, quer na forma, de trazer todos para esta coesão nacional, sendo só esta a única forma de poder superar as questões e a forma, eu creio que para além do diálogo nacional, a forma multipartidária que tem neste momento a nossa Constituição, que tem o país, de poder aglomerar, abarcar todos quantos possíveis, manifestar as suas possibilidades de formação de partidos políticos, suas crenças políticas. Até diria que se o Sr. Reinaldo e os seus adeptos, o seu grupo, pudesse vir até formar uma outra contestação partidária, obviamente seria uma forma de poder não só diluir, mas identificar este tom que querem manifestar em tom político, de poder ajudar à estabilidade do país e a desenvolver o país desta forma multipartidária e democracia que se quer instalar no país. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Embaixador. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Deputado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, Sras. e Srs. Deputados, no próprio dia em que temos conhecimento dos infelizes ataques às principais figuras do Estado de Timor-Leste, o PCP condenou de imediato, o Partido Comunista Português condenou de imediato os ataques e ficamos contentes com o quadro positivo que se registra na evolução do Estado de Saúde do Sr. Presidente Ramos Horta. Nós achamos que, e as notícias que nos dá são importantes, de que há, e consideramos importante o aprofundamento da investigação para apurar os responsáveis e que se punam os responsáveis por estes crimes. E, portanto, já deu nota de que há uma série de mandados de captura e, portanto, a investigação judicial está a decorrer. Achamos isso extremamente importante para a estabilidade depois do país. Mas nós consideramos que estes ataques visam, ou quem os perpetuou tinha como objetivo, aprofundar a instabilidade política que se iniciou em finais de 2005, início de 2006, com o afastamento da Fretilinha e com o que se passou a nível de quadro institucional, mas estes ataques visam aprofundar a instabilidade política. E por isso deixo-lhe aqui um conjunto de preocupações. Primeiro, relativamente ao que acha, a nossa preocupação relativamente à ingerência externa, não é? E quem é que ganha com esta instabilidade política e a sua utilização de diferentes figuras para promover essa instabilidade política. Essa questão é extremamente importante para o Partido Comunista Português, porque não lutamos firmemente contra qualquer quadro de ingerência externa naquilo que é a autonomia e a independência de Timor-Leste. É princípio basilar do respeito por este novo país. Perguntava-lhe, no quadro institucional, tendo em conta o tempo de recuperação do Sr. Presidente Ramos Horta, 6 meses foi o que nos disse, como é que no quadro institucional se vai configurar estes próximos 6 meses? Portanto, o que é que está previsto a nível de estabilidade institucional, com todas as consequências que isto implica, ter o Presidente impossibilitado e, portanto, a sua substituição, se isto pode causar algum problema a nível de estabilidade institucional ou não? E gostaria de que o Sr. Embaixador, se nos pudesse, a Austrália ofereceu-se de imediato para reforçar o quadro da sua presença militar. Gostaria que o Sr. Embaixador aprofundasse esta matéria. O que é que isto, qual é o próximo cenário, se vamos ter um aprofundamento da presença militar australiana, se não vamos ter, se ela vai ser aceita pelo Estado de Timor ou não, e o que é que isto traz a nível de correlação de forças internamente. Depois falou de uma questão que me preocupou, a questão da divisão étnica. Bem, disse o Sr. Embaixador, e bem, que foi utilizada como instrumento político. O que eu lhe perguntei, se acha que isto existe, se é um problema complicado, grave, dentro da sociedade de Timor, as questões étnicas, ou não, se é só manipulado para fins políticos. Referiu a questão do dinheiro congelado nos Estados Unidos. Se nos pudesse aprofundar a problemática dos fundos congelados e o que é que se pode fazer para libertar esses fundos. Nós consideramos que o investimento público, o dinheiro do petróleo, é absolutamente essencial para que se promova o desenvolvimento, com o investimento público, construção de estradas, escolas, infraestruturas que são absolutamente essenciais, e, portanto, também deixar aqui uma mensagem. Falou-se muitas vezes de Cuba, aproveito para lhe perguntar, as generalidades portuguesas não sabem, mas a presença cubana em Timor é muito saudável, pelo que eu sei, pelos timorenses. Qual é a avaliação que faz da presença cubana, nomeadamente na solidária ajuda no âmbito da saúde? Gostava que nos pudesse dar uma nota sobre essa matéria. Para terminar, dizer que nós consideramos que Timor tem um potencial de desenvolvimento e tem que se afirmar politicamente no contexto internacional. Não há caminho para trás, não pode haver. Consideramos que esse é um passo essencial da afirmação de Timor-Leste do ponto de vista internacional, como país autónomo e independente, e consideramos que Timor, apesar de todas as dificuldades que são naturais, ninguém constrói um Estado de um dia para o outro, e portanto, e disse muito bem, as consequências do colonialismo por parte de português e da Indonésia, isto traz consequências para o desenvolvimento de um país, mas consideramos que Timor tem um potencial humano, tem um potencial de recursos naturais que permitam, no futuro próximo, este país dar os passos necessários para o seu desenvolvimento. E acho que é esta a mensagem que tem que ser também transmitida do ponto de vista internacional. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Embaixador sabe que em política há muitas perguntas que são verdadeiras respostas. E aqui a pergunta do Sr. Deputado Jorge Machado foi uma claríssima resposta à minha pergunta anterior. Qual é que é esta questão do Che Guevara na Timor-Leste? Já percebemos de onde é que vem. A palavra é sua. A provocação é minha, a palavra é sua, Sr. Embaixador.
Sr. Presidente, permita-me...
Não resisti.
Permita-me dizer também que se a figura e o ideário do Che Guevara fosse utilizada corretamente, com certeza não teríamos problemas. Não se pode comparar o Reinaldo...
Não me faça falar mais, eu sabe. Fiquemos por aqui.
Sr. Presidente, eu sei que há muita boa gente que, do ponto de vista internacional, considera Che Guevara um terrorista, mas isso acho que é abuso. É claramente um abuso. E eu acho que se o ideário... Porque a figura utilizada do ponto de vista mítico...
Eu não falei de terrorismo.
Não é do ponto de vista político, até porque...
Só diz que eu comia criancinhas ao pequeno almoço.
O chá de Tília, pelos vistos, é recomendado novamente para ver se o Sr. Presidente acalma.
O chá de Tília é só para o meu partido.
Eu tenho aproveito para colocar uma outra pergunta ao Sr. Embaixador. Se do ponto de vista, fez várias referências a Che Guevara, se do ponto de vista dos jovens ele é utilizado como um ideário, como uma imagem, mas não o seu conteúdo político na transmissão de uma mensagem que Che Guevara transmitiu, de autonomia, de independência, de paz, de libertação do povo, e não que foi utilizado e é utilizado abusivamente por estas figuras, que são claramente criminosas. É claramente mal utilizada a figura de Che Guevara para se autopromover, desfazendo-se de todo o património cultural, histórico, pacífico que Che Guevara representa.
A ver, a minha provocação permitiu dizer essas coisas bonitas sobre o Che Guevara. Não estava à espera, Sr. Deputado. Fala, Sr.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu vou responder já aqui a questão dos símbolos. A Ásia tem realmente lidado com mais símbolos. Isto penetra muito na enculturação dos povos, sobretudo da Ásia. E quando vê um símbolo, sobretudo na juventude, quando vê um símbolo, quer-se identificar com este símbolo. E, feliz ou infelizmente, isto passou também connosco. Também vivi estes momentos quando eu estava em Timor, na ocupação à Indonésia. Nós estávamos à procura de quem é a figura da libertação. Íamos pelos livros, todos os livros que nós podíamos ter acesso. Íamos todos os livros dos heróis, de libertação, desde Portugal até de Cuba, da Rússia. Íamos lá fazer ver as bibliotecas onde tinha essas estratégias de pôr fim à Indonésia no país. Eram essas as preocupações da juventude. Creio que não nos passou despercebido. Che Guevara, ideologicamente, eu creio que foi também uma parte. Sobretudo porque veio, não lhe quero transmitir aqui a questão no sentido negativo, mas que transmitiu a sensação desta libertação que os mais velhos transmitiam aos mais novos. Sobretudo naqueles momentos da ocupação à Indonésia, é o que acabei de dizer, de referir, eram essas referências que vinha como que quase patrióticas, no sentido de temos que libertar da ocupação a Indonésia. E o que alimentavam esses livros. E dava uma certa força. Mas isto vinha equilibrar também com aquela força que tinha também da Igreja Católica. E Timor passava nestes dois ângulos, nestes dois pontos. Era a forte influência da Igreja Católica e os momentos atuais dos contextos sociais e políticos do mundo. E Timor também passou por aqueles momentos em que se viu que os anos 70, os anos 80, sobretudo em que nós estávamos um bocado acurralados num beco sem saída, e que não se via dos países, sobretudo os países grandes, que não nos apoiavam a nossa libertação. Estavam todos por lado da Indonésia. E se comungavam mais com os sentimentos dos países socialistas. Deu-se também esta configuração, no sentido de, sobretudo no bom termo, no bom senso, da libertação nacional. Mas depois vinha também com mesclas ideológicas, de que se vinha, se era da esquerda, se era da direita, mas tudo contribui para aquela identidade, para o crescimento daquela sociedade também. Nesse sentido de um certo balanço que existia entre o mundo de ideias e o mundo tradicional, que ela toda composta pela essência de identificar na Igreja Católica. Os símbolos permanecem. Veja como Nicolau Lobato tornou para nós como um símbolo da libertação. E os jovens continuaram com estes símbolos, com Che Guevara também. Creio que há uma parte, uma mescla do sentimento patriótico e também ideológico. Sobretudo quando vem quem não tem emprego, não tem onde medir as mãos de sustento, pensam logo numa figura ideológica que poderá, que lutou pela injustiça, lutou pela desigualdade de classes sociais. Vão realmente buscar essas fontes como alimento ideológico para alimentar as suas ideias. Num momento, sobretudo, de uma juventude preocupante como a nossa, em que os pais também nós sentem um bocado limitados das suas responsabilidades. Já em casa nós não temos que comer, como é que nós vamos ver os nossos filhos também, não é? E os filhos vão buscar aquilo que vier logo à primeira oportunidade. Portanto, são todas as circunstâncias que atravessam a nossa juventude. O Estado não tem forças neste momento ainda, não digo não ter forças, quer dizer, está por construir as escolas, ginásios, colégios. Isto terá que ter tempo para poder orientar, senão esta juventude fica na debandada. Respondendo, Sr. Deputado, respondendo agora à sua pergunta da presença militar australiana, que eu me referi, fiz isto de uma maneira não... Eu quis me referir aqui, sobretudo, para fazer mesmo esta menção, de que esta presença poderá ser parte do problema ou poderá ser também parte da solução da questão ou poderá vir a ser também problema da situação em que nós estamos. Espero bem, e isto como parte da solução do problema, o que realmente carece, dada esta situação que se encontra com a proliferação de armas, violência quase generalizada, este recurso ao arsenal que cada casa faz, cada grupo de jovens tenta fazer, esqueci-me de dizer uma outra coisa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficou também como cultura que veio da Indonésia a organização de artes marciais. De um certo, a minha experiência que eu colhi foi toda ela negativa, as artes marciais em Timor-Leste. A criação de artes marciais, não sei se foi uma concessão mesmo premeditada dos próprios indonésios, deixar como um rastro da sua influência, como um veneno, pergunto eu, como também deixaram o Bahasa indonésio, porque eles até afirmam, nós saímos, mas deixamos o indonésio. Vocês hoje ainda falam em indonésio. É que a presença ainda ficou marcante também. Fica. E uma geração que ficou toda ela indonésia e, com a indonesiação. E também deixou esta cultura da violência. Bom, não temos que culpar a Indonésia, obviamente. Não temos que culpar Portugal. Não temos que culpar ninguém. Mas ficou também esta cultura da violência. Há quase mais de 200 organizações de artes marciais. Todas elas violentas. Desde karatê, desde taekwondo, desde todas elas violentas e como é que é, são simpatizantes, mesmo solidários. Mesmo que eu dê um estalo a este por uma coisita de nada, hoje o grupo vem e vai me atacar em casa. Portanto, toda esta cultura de violência que persiste como uma cultura que nós tínhamos, herdamos daqueles 25 anos em que a Indonésia deixou. Foi para nós, não sei se foi para o proveito ou foi para um desastre. Creio que neste momento foi mais para um flagelo. Para um flagelo que deixou esta cultura da violência. Nunca vi tanto na minha vida, depois dos meus tantos 30 anos, depois da ausência de Portugal. A Portugal não criou lá artes marciais. Tínhamos o boxe. Os meus dizer tinha lá um grupo de boxes, etc. Mas não tinha tanta arte marcial como nós temos neste momento. E esses senhores de artes marciais tem a ligação com os senhores que estão na Indonésia. Claro, nós não podemos limitar a circulação. A liberdade de circulação e movimento terá que ser garantida aos cidadãos timorenses. Mas só que isto é usado de uma forma nefasta, vil, para a própria negação da identidade do país e da coesão nacional. E são essas organizações que se lutam uns contra os outros, que se... E, de vez em quando, os partidos políticos fazem o aproveitamento. Portanto, este é outro flagelo que ficou para esta soma da divisão étnica-linguística dos Firacos e Calades, ou seja, leste e oeste. Diria que foi também um aproveitamento político. Depois dos 3 meses da crise de 2006... graças a um sentido nacional que tinha também de certos quadros políticos, não só da Fretilin, mas de outros partidos políticos mais seniores, PSD, PD, sobretudo também, PD onde tem a maior fatia da juventude, aperceberam-se de que não se deveria ir por este aproveitamento político de Loro Sai e Loro Mono. Os 3 meses chegou-se à conclusão de que isto não é, foi um aproveitamento político. Hoje tende-se a reaver esta questão, para aqueles que estão um bocado descontentes de usarem este aproveitamento político, desta divisão étnica, dos que estão para o leste e dos que estão para o oeste. E há também um certo tom que se queria impregnar dentro desta divisão étnica, de que os do leste mais fizeram para a luta de libertação e os do oeste fizeram menos para a luta de libertação. Foi um aproveitamento político. Agora, hoje isto está um bocado, já não é muito sentida e parece que está sendo ultrapassada. Não tenho figuras credíveis neste momento para dar este juízo, mas acredito que todos aperceberam-se que foi um aproveitamento político para dividir o país, para dividir a nação. Fundos consulares. Senhor deputado, eu disse, fiz uma referência, mas queria-lhe só informar, explicar o seguinte. De que realmente houve uma contestação neste momento, praticamente, da aliança maioritária parlamentar, que neste momento está a governar o país, contesta e diz que realmente não é a boa forma de gerir este dinheiro, tendo este dinheiro congelado nos bancos dos Estados Unidos da América. Era necessário que este dinheiro venha realmente a ser útil para o país. Portanto, esse dinheiro foi durante o governo em que a Fretilin, durante o governo da Fretilin, foi decretada promulgada uma lei, esta lei em que se falou sobretudo no uso racional deste dinheiro, que neste momento faz parte das despesas do país, 60% do orçamento do Estado vem do fundo petrolífero, praticamente 60%, e que seja, a decisão seria tomada no Parlamento, quer para o orçamento do Estado, quer também para outros fins de ordem de contingência, mas que seria, a decisão seria tomada no Parlamento. É certo é que o governo, neste momento, da aliança maioria parlamentar, desafia num tom de que os juros que estão a crescer quase a olhos vistos de uma forma, de uma quantidade enorme, que não poderiam estar só assim congelados nos cofres, nos bancos dos Estados Unidos da América. Deveria ser da utilidade para ultrapassar a pobreza extrema do país, de várias ordens, daquilo que é necessário para que o país se desenvolva e, sobretudo, ser útil neste momento para as viúvas, para os deslocados, para as pessoas mutiladas de guerra e, sobretudo, criar um emprego no país. É claro, o Sr. Primeiro-Ministro traz esta mensagem nos seus discursos e quer que este governo, o governo da Aliança Maioria Parlamentar, venha a realmente reconsiderar a Lei nº 7 de 2005, que estipula o uso racional do dinheiro dos fundos petrolíferos. Mas, neste momento, está em projeção de reconsiderar outra vez o dinheiro que está a depositar nos cofres dos Estados Unidos da América. Isto que tenho a responder, assim, quase um bocado muito parcial, muito, assim, geral, diria eu, sobre a presença cubana dos médicos. Os desafios foram colocados, senhor deputado, senhores deputados, senhor presidente do Parlamento, os desafios foram colocados. No momento em que se via uma extrema necessidade de poder recuperar, reabilitar a saúde dos nossos cidadãos, não havia onde contornar este desafio. Propôs-se à Austrália que pudesse ajudar em termos de saúde. A Austrália tinha condições muito superiores de um país do primeiro mundo, com encargos muito superiores aos custos que se podia comportar o Estado timorense. E não havia mãos a medir. Solicitava os Estados Unidos da América. É claro, as formas bilaterais de ajuda eram todas elas como que consertadas de uma forma de damos alguma coisa, mas teremos alguma coisa de retorno, obviamente. Isto não se satisfez na altura as nossas necessidades. Privou-se neste momento uma grande oportunidade de ter a Cuba oferecer esses empréstimos. Cuba, como a China, de dar esses empréstimos de médicos para poderem superar as questões médicas, sanitárias em Timor. E neste momento temos médicos cubanos e médicos chineses também em Timor. Mas isto também causou também certos problemas em Timor, sobretudo para um país com muita identidade católica cristã. Tivemos também esses problemas de um certo desconforto de que o país iria ser um país um bocado influências da esquerda, sobretudo influência comunista. As igrejas começaram a criar essas desconfianças, mas, claro, foi mais por uma certa limitação dos conhecimentos ideológicos do que realmente em termos estruturais e de responder uma necessidade imediata que o país atravessava neste momento, o país atravessa neste momento. Mas tentou-se diluir, tentou-se explicar de que não é pela razão ideológica, mas é por uma forma de resposta às nossas necessidades, e Timor-Leste é um país que dialoga com todos os outros países, está aberto com todos os países, e põe em prioridade as suas necessidades de ordem para responder aquilo que o país precisa neste momento. Felizmente, Cuba dispôs-se, China também foi disposta, os australianos também dispuseram as suas energias, os seus contributos, mas não naquela quantidade que se podia pensar de uma forma substancial que tem da Cuba e da China. Portanto, são esses os momentos em que nós vivemos, e neste momento temos também estudantes, quase cerca de 400 estudantes que se encontram em Cuba, não na China, mas em Cuba, com uma assistência praticamente a toda ela muito bem organizada da parte dos serviços dos médicos cubanos e também da assistência da assistência religiosa que tem também em Cuba. Portanto, foi também para responder os momentos críticos, sobretudo da nossa tradicional igreja que nós temos, sobretudo aos momentos religiosos e outros tantos que realmente vêm conferir a nossa identidade, também ela política. Não sei se divisão étnica. O senhor, o primeiro-ministro, neste momento, sente-se que está com todas as formas possíveis, sente-se que está em capacidade de governar o país e acredito que poderá, para além da liderança histórica que ele é depositária, poderá no sentido de fazer com que não se crie de um momento para o outro uma outra instabilidade de ordem institucional. Creio que estes momentos são muito cruciais. A própria Fretilin, que é a oposição, diria assim, uma oposição forte que existe neste momento, já o seu secretário-geral, que o antigo ex-primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro Dr. Maria Clotilde, ter afirmado de que não queria aproveitar de uma maneira a oportunidade desta circunstância para, entre aspas, desafiar o governo, mas que as coisas passassem de uma maneira. Portanto, já está a existir aqui um certo consenso, um certo sentimento de coesão nacional que cria as condições necessárias para que o país se restabeleça, que venha realmente a tornar-se no seu bom caminho. Portanto, a própria Fretilin afirmou isto. Portanto, eu creio que, acredito de que a cultura institucional será nesta posição de repor a normalidade democrática e institucional, sobretudo, de virem as coisas a desembocar no seu bom caminho. Acredito eu neste sentido, porque a oposição, a maioria, a oposição forte que neste momento existe é a Fretilin, mas a Fretilin ter já afirmado de que não usaria esta oportunidade para dizer que há alguma instabilidade institucional.
De qualquer forma, muito obrigado, Sr. Presidente. De qualquer forma, a minha ignorância pede-lhe a seguinte reposição. É preciso dois pilares, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Ou seja, há aqui um momento em que falta um. Quem o vai substituir? Desculpe, é uma questão de ignorância realmente do ponto de vista constitucional. Substituir interinamente, enquanto ele não tiver atividade direta, física, política. Ele é substituído por quem, do ponto de vista constitucional?
Embaixador, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu limitar-me a não dar uma resposta acertada neste momento. É também por esta ignorância que eu tenho também. E é certo que neste momento quem substituiu o Presidente é o Sr. Presidente do Parlamento Nacional. Mas ainda não tenho recebido informação. Também não me concentrei de uma forma clara e sucinta o nosso artigo 98. Eu creio que o artigo da nossa Constituição... Nós temos a imagem de Portugal nas mesmas situações. Espero bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelos conhecimentos que nos prestou e da maneira aberta que falou, sem constrangimentos, porque também sabe que tem aqui um conjunto de deputados que se interessam desde há muito, e amigos, desde há muito pela questão timorense. Timor está numa fase de um país jovem, vive as vicissitudes que essa juventude tem, mas eu lembro-me que vim para este Parlamento, corri o ano de 95, já lá vão uns anos, e era Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Dr. Durão Barroso. E lembro-me de algumas circunstâncias muito especiais, encontros que mantínhamos, agora podem ser ditos, porque na altura eram secretos, que mantínhamos no Colégio Salesiano de Lisboa, com o Dom Ximenes Belo, em que nessa altura a Igreja Católica era um pilar essencial e que se configurava como a resistência ao regime indonésio. A Igreja que está marcada na história de Timor, enfim, o processo é o que é. Eu mais tarde também estive num processo de negócios estrangeiros e bem sei a importância, neste caso concreto, na educação e na formação da juventude timorense, nomeadamente o Dom Basílio, muitas vezes vinha comigo conversar com as dificuldades que até o próprio governo de Timor lhe colocava à educação de muitas crianças na sua diocese de Baucau. Mas enfim, isto só para dar assim uma nota de que há de facto em Timor uma realidade, que eu não diria apenas católica, mas uma identidade cristã, como muito bem sublinhou o Sr. Embaixador, e os países também sobrevivem com estas identidades, que lhes dão alguma coerência, e julgo mesmo que esta coerência e a ligação que a Igreja Católica tem ao antigo Presidente e hoje Primeiro-Ministro parte muito do seu legado de resistente timorense. E por isso, Sr. Embaixador, em nome da Comissão, agradeço muito a sua presença. Julgo que esta prática que nós iniciamos com a sua vinda cá é enriquecedora para a Comissão. Temos um conhecimento muito claro das situações em cada país, com a franqueza e com a abertura que cada um de nós colocou nas questões e até permitindo alguma troca de impressões mais política, por assim dizer. Presidente Embaixador, em nome da Comissão, agradeço a sua presença.